Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nessa transmissão no YouTube. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite também àqueles que nos ouvem posteriormente através do nosso podcast. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater com as principais notícias do universo de jogos digitais. E eu estou contando hoje, eu, Roberto Cadelin, com a presença na nossa mesa virtual dos nossos queridos Dart Range e também do nosso convidado especial, o DJ Cadu Araújo. O Jogando Papo está começando. Gente, uma boas-vindas aí a todos que estão nos acompanhando agora, agradecendo mais uma vez a todos os espectadores e ouvintes que nos acompanham também através do podcast. Hoje nós temos mais uma edição especial, mais um dos nossos participantes aqui que nos acompanha hoje. Aí antes de eu até falar com o Dart, que já é conhecido da casa, o pessoal já está mais do que careca de saber aí a respeito do Dart, vamos falar do nosso querido Cadu Araújo. Cadu, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, é um prazer tê-lo aqui conosco. Diga lá, Cadu, primeiro se apresente rapidamente aí, de onde você é, o que você faz, e depois nos diga aí o que você curte no universo de games, como é que é a tua história aí rapidinho pra galera que nos acompanha.
Bem, boa noite a todos, aqui Cadu Araújo, é uma honra aí estar com os mestres aí, Cadelin, Dart Range, tá faltando o Porto aí, né?
O Porto hoje tá sumido.
A gente tá nessa noite aqui tão... Sei lá, não tenho palavras para dizer. É uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte lá desde o tempo do Papo da Coruja. Teve um desafio, eu não recordo qual Papo da Coruja, que vocês falaram assim... Eu acho que teve quase 5 horas de cast. Vocês falaram assim... Eu quero ver quem ouve 6 vezes esse cast aí, que não sei o quê. Eu ouvi as 6 vezes.
Se eu não me engano, foi o...
Eu não participava ainda daquela época. Ele é velho desse naipe, assim.
Na verdade, ele foi 6 horas e foi, se não me engano, foi 19.
Olha aí, ó.
Eu tinha um Gears, né, se não me engano. Foi da E3. Eu não lembro se foi da E3 ou se foi do Gears.
O assunto eu não me lembro, mas é que foi, pegou vários assuntos, se não me engano. Por isso que ele ficou tão grande.
Sim, é. Sim.
No grupo eu botei ordem na casa pra fazer pra acabar com essas domingueiras varando madrugada. Assim.
E assim, eu ouvindo desde aquela época, e assim, vocês acabavam sendo meus companheiros de viagem muitas das vezes, porque eu trabalhava bem distante de casa, era mais ou menos 4 horas de viagem de ida, 4 horas de volta. Então eu sempre tava ouvindo, e quando acabava eu falava, caramba, acabou, bicho. Vou ver se tem outra edição, se já saiu. Então sempre eram os meus parceiros aí. E eu demorei pra descobrir que tinha um videocast, né? Então eu ficava só imaginando, como é que é a cara desses caras aí, velho? Né? Eles estão totalmente diferentes do que eu imaginava, né? Então é uma honra estar aqui com vocês. Sobre consoles no geral, acho que dá pra vocês verem aqui atrás... Eu não tenho um preferido, né? Na verdade, assim, tenho jogos preferidos, né? Jogos preferidos. Não tenho console que, assim, você fala assim, esse aqui é perfeito. Para mim, não existe o perfeito, né? É claro que, para mim, o da Sony é um pouco menos que os outros dois, mas tem muitos jogos bons também. E eu não sou tão novo assim, então eu posso dizer que eu jogo lá desde o Atari.
Time Atari aí, onde eu comecei também.
Comecei lá no Atari, eu sou de 82, então tô desde a época do Atari aí, e vim colecionando games, eu tenho uma coleção até bem grandezinha, muita gente fala pra mim, joga fora, vende isso aí, eu fico com dó. Eu vou só acumulando, e é isso.
Legal, Cadu, você vê só, né, o jogador do Papo, né, do Papo da Coruja, o Dart vai poder me dizer ainda melhor do que eu sobre isso, né? Ele começou, na verdade, exatamente assim. Ele começou como uma comunidade de amigos jogando ao mesmo tempo, compartilhando a jogatina. E quando eles estavam conversando, veio a ideia, né, pelo Lucas Andrade, nosso eterno fundador, e começar a gravar isso, e transmitir, e compartilhar aquele momento com o pessoal, né? Embora fosse gravado, não fosse ao vivo daí para quem não estava na sala junto. E por conta disso, ficava horas e horas. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente fez uma pesquisa, porque nós estávamos fazendo as gravações, e aí mudou daí o formato do Papo da Coruja, jogando papo, e nós diminuímos um pouquinho o tamanho, mas ainda assim ele tinha umas duas horas e meia de duração. E aí nós fizemos, o Dardi vai lembrar também, nós fizemos uma pesquisa com os nossos ouvintes, né, para saber, assim, o que eles estavam achando, entre os itens estava exatamente a duração, né. E eu vou te dizer, eu tava crente, mas absolutamente crente, que as pessoas iam dizer, não, tá demorado demais esse troço, você tem que fazer um formato mais enxuto, uma coisinha mais curtinha e tal. A gente tava com uma média de 2 horas e meia de duração e o pessoal reclamava que era muito curto. E aí a gente foi entender o porquê, porque daí na mesma pesquisa, realmente ficou evidenciado que a maior parte dos nossos ouvintes do podcast, né, não o pessoal que nos acompanhou ao vivo, mas do podcast, era de pessoal que nos ouvia exatamente no tráfego, do casa para o trabalho, do trabalho para casa. E aí, principalmente o pessoal dos grandes centros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, menor grau ali, Belo Horizonte, mas o pessoal dos grandes centros, realmente, eles passavam muito tempo no trânsito quando saíam do trabalho e iam para casa. Então, 1 hora, às vezes, no trânsito, 1 hora e meia, dependendo do caso. No teu caso aí, como você destacou, até mais. E eles iam ouvindo a gente. E aí o que acontecia era que o programa tava encurtando, e aí terminava o programa e eles não tinham chegado em casa ainda. Sim. E eles estavam meio frustrados com isso, né, Dart? Não sei se o Dart lembra dessa pesquisa. Sim, aí, mas foi bem assim.
É, isso é um problema dos podcasts em geral, né? A maioria dos podcasts as pessoas ouvem nesse tráfego, né? De casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, geralmente as pessoas gostam de podcast longo mesmo, né? Eu sou um que eu... quando o podcast é muito curto, eu já não gosto muito. Os podcasts que eu ouço, eu gosto que seja longo, geralmente.
Olha aí.
Menos de uma hora eu já acho ruim. Menos de uma hora eu já acho ruim. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, um podcast que o Rodor Cavalo, que elas comentam cada episódio do podcast é um capítulo dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do Game of Thrones.
Martin,
E eu acho muito curto. Todos têm menos de uma hora, 50 minutos, 40 minutos. Eu acho curto demais pro meu gosto.
gente. Desculpa, diga lá, Cadu.
Eu gosto desse formato, e assim, a importância, às vezes vocês não conseguem ver isso, mas a importância que o Jogando Papo e o Papo da Coruja tem para os jogadores não tem comparação. Assim, eu vim de uma geração, junto com a outra rapaziada, que teve assim, um Dreamcast, não teve um GameCube na época, né? Mas teve um Play 2. Aí veio Play 1, Play 2, aí o próximo seria o quê? Um PlayStation 3. Mas o Papo da Coruja me fez comprar o 360. E foi indo, veio jogando papo, fez eu pegar o Xbox One. Eu lembro do Porto falando do Forza. Pra mim, jogo de corrida é só Top Gear 1. Pra mim, jogo de corrida é esse. Aí o Porto, não, porque o Forza. Tanto que fala desse jogo, velho. Cara, eu comprei, me apaixonei. E assim, fez uma diferença, entendeu? Aqui na minha casa. E eu creio que fez diferença em outras casas também. Eu era da época lá do fórum. Eu era um que ficava lá olhando o que o pessoal tá falando, o que o pessoal tá... Não, qual que é esse... Porque assim, se você for nas mídias gerais, é sempre os mesmos God of War, é sempre os mesmos jogos, né? Mas o Jogando Papo, esse que é o legal, tem essa diferença. Consegue ser transparente, mais sucinto, com a mente mais aberta para os jogos.
E não foi só você, sabe, Cadu? Porque mesmo para mim, assim, eu sei que obviamente eu sou suspeito para falar, porque eu virei participante, né? Mas quando começou o Jogando Papo, eu não era participante, eu era ouvinte, eu não era membro efetivo, assim. Mas ele deu esse senso de comunidade naquela época muito importante, realmente. E o que você falou é verdade. Eu tive todos os consoles na época, mas o meu console de preferência era o 360, e a par de qualquer discussão que nós tínhamos então, né, sobre qualidades e vantagens dos aparelhos, Para mim, a principal qualidade era essa, era o senso de comunidade, era as pessoas se envolvendo, as pessoas participando, você conversando, podendo compartilhar as suas experiências. Isso realmente foi uma coisa que me conquistou, e eu acho realmente isso muito importante. E que bom, né, que foi importante para ti também, tá nos acompanhando até hoje, e vários dos nossos ouvintes, eu tenho certeza, tiveram também experiências similares. Mas bom, gente, antes de nós entrarmos nos temas de hoje, já que o pessoal pediu, e veja só, isso aí é uma característica lá do Papo da Coruja, mas como o pessoal pediu para a gente resgatar, vamos resgatando. Dart, o que é que você tem jogado, meu querido?
Essa semana eu praticamente não joguei. Aliás, para não dizer que não joguei, eu joguei um pouco de Cities Skylines essa semana.
A novidade tremenda na tua lista de games.
Essa semana eu tava fazendo umas coisas aqui em casa, aqui fazendo umas... Chegou um receiver novo, daí eu tava configurando, brincando com ele, daí eu não joguei muito.
Ah, mas isso é importante, né? Porque a gente vai curtindo a nosso hobby, né? Mas aí você vai caindo, vai mergulhando e entra nisso, né? Tem que ter televisão nova, tem que ter receiver, tem que ter qualidade de som decente e tal, não adianta. E você, Cadu, o que, que você curte? Vamos lá, diga o que, que você tem jogado ultimamente e o que, que você curte jogar, já que você se autodescreveu aí como fã de jogos. Quais são os jogos que o Cadu é fã?
Vamos lá. A única coisa que eu não... Na verdade, eu não entendo. Eu tenho preguiça de entender. É aqueles MMORPG.
Uhum.
É a única coisa que eu tenho preguiça de entender. Eu acho que é tanta informação. Eu acho que eu tô ficando velho pra entender muita coisa na tela ao mesmo tempo.
Aí eu falo,
eu falo assim, isso aí é... Não dá. Mas assim, cara, eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de jogo mundo aberto. Eu sou bem eclético, E assim, o que eu tô jogando... o jogo da minha vida, o jogo que eu amo, que é pra minha vida, é Chrono Trigger.
Opa, é um homem de cultura, afinal de contas.
É Chrono. Em segundo vem o Donkey Kong 1, mas é Chrono. Chrono não tem como. Mas...
E é incrível que não lançam um remake desse negócio, né? Impressionante isso. Como é que pode?
Nem vou lançar, né? Porque o jogo é tão subdividido pra tanta empresa, pra tanto dono que... Né? Mas assim, o que eu tenho jogado... Esses dias aí, eu e meu filho acabamos ressuscitando o Pokémon XY no 3DS. Né? Falei, vamos jogar isso aqui de novo. Eu peguei ele jogando ali, ele brincando com o cachorro ali, jogando. Eu falei, eu vou jogar também, que a gente sempre quando compra, eu compro um pra mim e um pra ele. Né? As versões pra gente fazer as trocas de Pokémon e tudo mais. E aí começamos a brincar e... Minha esposa, vira e mexe, eu tenho que dar uma mexida lá na minha ilha do Animal Crossing, senão ela fica brava. Né? Porque isso tudo ela que faz, né? Então ela me dá a força ali, o Switch, pra me mudar, mexer lá na ilha. Mas assim, no One, se eu falar, vocês não vão nem acreditar. Eu acabei tomando, vamos dizer que um tapa na cara, que foi isso aqui. As pessoas gostam, às vezes, de comparar um jogo ao outro. Eu coloquei dentro do meu coração que é isso aqui. Cada jogo é um jogo. Não tem que ser comparado um com o outro. Por que eu digo isso? As pessoas compararam muito o Watch Dogs com o GTA. Na época lançou o GTA V, vai sair o Watch Dogs e tal. Parará. Claro que a empresa também fez aquele merchan, né? Ele não chega perto do GTA V mesmo. Da grandeza do GTA V. Mas o jogo tem uma história muito boa. Ele tem uma jogabilidade legal. Eu peguei 2014, 2015 que eu comprei meu Xbox One. Foi o primeiro jogo que eu comprei, foi o Watch Dogs. E eu nunca coloquei ele no videogame. Aí eu peguei semana passada, coloquei ele no videogame e falei, eu vou testar esse negócio aqui.
Pra que comprar 80% de desconto 5 anos depois, dá pra pagar o preço cheio no lançamento e jogar 5 anos depois?
Aí eu...
Pra financiar, o Ubisoft precisa de uma graninha.
Não, na verdade eu nem coloquei o disco, minto, ele tá no Game Pass.
Menos mal, só baixei
o disco tá guardado lá, nem sei se funciona. Eu só baixei ele, dei o play, a primeira meia hora arrastada, depois da primeira meia hora, falei, mano, esse é o jogo que eu vou fazer final e eu quero fazer 100%. Eu tô jogando Watch Dogs, então agora aqui, ó, o controle tá até ligado, eu tava jogando ali, ó.
Mas eu tô pra te dizer, não sei o que o Dart achou do Watch Dogs. O primeiro Watch Dogs eu gostei. Eu não joguei o Watch Dogs Legion. Mas o segundo eu achei muito chato.
Eu tenho a mesma opinião. Eu gostei bastante do primeiro, achei bem legal. E o segundo eu não consegui terminar. Achei muito chato.
Eu até terminei o segundo, mas eu achei os personagens do Hot Dogs 2 assim, insuportáveis. Sabe, eu tava. Eu disse pro pessoal que assim, foi o, talvez o único jogo que eu tava torcendo pra eu perder. Eu tava torcendo pro vilão. Porque os protagonistas que a gente mexe nessa mais de um, os protagonistas que a gente mexe, assim, são todos insuportáveis. Eu não sei, assim, é uma disputa pra saber quem que é o mais insuportável, o mais prepotente, o mais arrogante, sabe? Uma disputa de quem é o menos simpático de todos. Eu achei horrível aquele troço. E isso estragou pra mim a experiência. Ele é mais bonito do que o primeiro Hot Dogs, ele é maior do que o primeiro Hot Dogs, ele tem até mais diversidade. Mas, assim, eu achei os personagens tão chatos, mas tão chatos, mas tão chatos e tão irritantes, que estragou pra mim.
Eu achei a história dele muito chata, a história do primeiro é bem mais interessante, eu achei.
É, tem umas reviravoltas ótimos no primeiro.
O primeiro é bom, ele sofreu daquele problema que a indústria volta e meia acaba tendo, né? Que é o de criar um hype exagerado, né? Eles mostraram, teve uma polêmica muito grande no primeiro Hot Dogs, né? Porque teve um downgrade significativo dos primeiros vídeos pro que foi lançado depois. Isso atrapalhou um pouco o jogo. Mas ignorado o hype, ignorado o downgrade que foi feito, eu realmente achei o Hot Dogs um bom jogo, eu gostei bastante dele. Ah, muito bem, então. Agora vamos para as nossas notícias. Começamos com polêmicas no dia de hoje aqui, porque nós tivemos aí a revelação de que documentos mostram que a Sony cobra dos estúdios para dar suporte ao crossplay. E isso aqui é um tema muito importante, um tema que já foi recorrente aqui no Jogando Papo, a importância do crossplay para qualquer consumidor, na verdade. Eu não consigo entender qualquer consumidor que não seja um defensor do crossplay, porque o crossplay só traz vantagens, ele aumenta a base instalada, ele aumenta a comunidade, ele aumenta a quantidade de pessoas com as quais você pode jogar, ele aumenta a chance de você encontrar pessoas jogando multiplayer, online, co-op, o que quer que seja. Mas nós sabemos também que a Sony tem sido muito resistente ao crossplay, muito mais do que a Microsoft, por exemplo. A Nintendo, como a Nintendo ainda está aprendendo como é que funciona a internet, eles ainda estão aprendendo o que é esse de crossplay. Mas, de qualquer maneira, a Sony e a Microsoft tinham esse problema. E, para piorar, a Sony já aparecia nesse cenário como muito antipática na resistência ao crossplay. Aí, para complicar ainda mais o cenário, agora surgem essas notícias aí de que ela vinha cobrando o pagamento de royalties para crossplay. Dart, isso também explica muito, né, o fato da Sony nunca ter abraçado o crossplay, ou melhor dizendo, as empresas não terem abraçado o crossplay na plataforma da Sony.
Mas eu não sei se descobrir esses documentos da Sony, mas será que é só a Sony que cobra? Será que as outras também não cobram alguma coisinha? Eu fico com essa dúvida. Mas que a Sony realmente não é simpática ao crossplay, não é segredo pra ninguém, né? Não duvido que seja só ela mesmo que cobre.
Mas é que o pessoal da Epic veio a público dizendo, olha, realmente, a Sony tava cobrando, pode ser que tenha mudado a política desde então, mas ela vinha cobrando. E eu acho que se outras empresas estivessem fazendo isso, teria vindo à tona também, né? As empresas de software teriam dito, não, mas não é só a Sony, a gente tentou levar lá pra Microsoft, pra Nintendo e não... Não rolou. É que, na verdade, o crossplay que as pessoas procuram é entre o PC, o PlayStation e o Xbox, né? A diferença técnica e a limitação do hardware do Nintendo Switch dificulta bastante, né, essa comunicação entre...
E nos jogos que são possíveis, o crossplay com o Nintendo Switch, nesse ponto a Nintendo não coloca barreira, não. A Nintendo, ela tem todos os problemas de que geralmente ela é meio chata para um monte de coisa, mas para isso ela não é chata, não. Ela no crossplay ela não é. Não causa muita surpresa vindo da Sony, não.
Ela nunca
gostou do crossplay, por ela não existiria, por ela todo mundo teria que ser obrigado a ter o PlayStation para jogar com pessoas que têm PlayStation, então...
Eu jogava tanto no PlayStation 4 quanto no meu PC, eu jogo um jogo crossplay que é o Rocket League, né? E é um jogo que eu sou muito fã, eu jogo bastante Rocket League, mas embora ele seja crossplay, ele é um crossplay, não vou dizer simulado, mas assim, ele tem preferências, né? Então você tá jogando no PC, a tendência é que você só jogue com outros jogadores de PC. Na falta de pareamento, ele acaba trazendo alguém do console. Eu via isso muito também quando eu jogava no PlayStation, que a maior parte do pessoal que eu jogava era da PSN. E, eventualmente, pipocava lá um ou outro jogador de PC ali que participava conosco. Então, para mim, como eu jogo nas duas plataformas, né, para mim ficou muito claro que existe esse direcionamento, né? Cadu, como é que você vê esse crossplay? É uma coisa importante para ti, não é? Como é que você atua com isso?
Ah, eu acho super interessante, mas eu não duvido, como o Dart falou, não é de se espantar com a Sony, com essas atitudes, né? Que nem quando você... teve uma época aqui que eu e meu filho jogamos muito Mortal Kombat 11. Jogava muito mesmo, assim, online. E pra você jogar com algum colega do PlayStation 4, você tinha que fazer quase que um ritual ali, velho. Nas configurações, pra aparecer um cidadão lá do PlayStation 4, entendeu? Então, eu acho que é importante, sim. É importante. Até então, que nem... Acho que o primeiro que desbravou isso foi Minecraft, né? Que a molecada jogava aí Minecraft, tanto no Switch quanto no Xbox e PlayStation, e eles se comunicavam, né? PC, né? Até celular. Eu acho muito incrível esse lance do crossplay. Eu acho que a alternativa no futuro seria isso. Eu acho que a Sony é meio... Sei lá, cara, não tem nem palavras pra dizer.
Nós tivemos, na geração anterior, nós tivemos alguns crossplays importantes, né? O primeiro até não foi, quer dizer, o primeiro de destaque realmente foi o Minecraft, mas nós tivemos outras experiências importantes, nós tivemos lá o Phantasy Star Online 2 era crossplay, o DC Universe... O DC Universe era crossplay, lembrando que era um produto da Sony que estava disponível no console da Microsoft, né? Nós tivemos o... puxa, o que mais aqui que nós tivemos lá?
O Call of Duty Warzone, mais recentemente.
Exatamente, né? Warzone. Bom, aí colocarmos aqui Fortnite, obviamente, né? Para pegar os mais recentes daí. Nós tivemos nós temos boas experiências de crossplay, essa que é a realidade. É uma evidência categórica de que o crossplay funciona. É mais uma questão de resistência comercial das empresas que tem dificultado ele bastante, né? Mas que ele é possível e que ele é factível de ser feito, não há dúvida nenhuma. Bom, mas se a Sony veio...
Na verdade, o crossplay, pra mim, pelo menos, ele faz mais falta, é pra tu poder jogar com conhecidos teus, né? Pra jogar com desconhecido até não faz tanta diferença. Só pra ter mais chance de conseguir achar a partida, né? Mas realmente faz bastante diferença pra tu poder jogar com algum amigo teu que não tem o mesmo console que tu, não.
Seria legal jogar com os amigos que tem Diablo 3, por exemplo, no PlayStation, tivesse crossplay.
É, poder jogar em co-op, coisa assim.
Exato.
Tudo bem, pessoal que tá nos acompanhando aí, uma boa noite a todos, Davi, Bernardo, Rafael, Alexandre, André, que estão nos acompanhando, pessoal aí já pode, não se esqueça de deixar os likes lá, as curtidas, é importante o nosso vídeo, agradeço a todos. É bom, mas se nós tivemos essa má notícia aí com relação a Sony no que diz respeito ao crossplay, a Sony avançou sobre um território importante da Microsoft e registrou como IP própria a marca Sunset Overdrive. Isso veio como uma surpresa, né, Dart? Ou não, ou você já esperava que poderia acontecer?
Mais ou menos, foi surpresa, mas não tanto, porque a verdade é que a Microsoft nunca deu bola pra franquia Sunset Overdrive, né? O jogo foi lançado, ele foi um jogo muito elogiado, mas não vendeu bem. Então a Microsoft sempre abandonou a franquia, nunca falou em fazer uma continuação, nunca deu muita bola pro jogo, porque ele não vendeu o que foi esperado, apesar de ter sido muito elogiado o jogo na época. E o jogo era muito bom mesmo, né? Só que infelizmente não vendeu.
Você chegou a jogar esse jogo ali, Cadu?
Rapaz, se eu te falar o que aconteceu com o meu Sunset, eu posso estar com Acre News, né? O meu Sunset, ele veio com um código de Day One, se não me engano, que veio uma DLC, né? Eu não coloquei o disco para instalar, eu nem tirei o disco da capa, eu só fui lá, digitei o código da DLC, baixei o jogo inteiro com a DLC e eu consegui jogar. Isso, tipo, uns 4 anos atrás.
Você jogou, então.
Joguei. E eu jogo, cara. É um jogão muito divertido.
É bacana. É assim... Oh, meu Deus do céu, que coisa extraordinária.
Ele é frenético, né?
Mas era bacana. Ele era divertido, era engraçadinho.
Eu acho um jogo bem melhor que o Infamous. Da Insomniac.
Também.
Eu colocaria eles, assim, com as devidas diferenças, é claro, eu colocaria em termos de qualidade mais ou menos no mesmo patamar, assim, mas eu gostei.
Porque o Infamous eu nunca gostei.
O Infamous eu gosto da história, por mais que seja meio meh, mas a história é melhor do que do Sunset, eu acho. Eu acho, não sei.
É que o Sunset eu acho mais divertido.
É do meu time de Open World, né? E a gente sempre dá uns pontinhos a mais daí pra jogos que são
Open World. Mas eu também gosto muito de Open World, mas é que o Infamous eu sempre achei chato.
Eu gostei do Infamous. Eu só,
e o Sunset eu gostei gostava do humor dele. Isso é muito engraçado.
É, ele era divertido mesmo. O Infamous, o problema dele pra mim é que, assim, como quase todos os produtos que são da Sony, havia, digamos assim, uma generosidade muito grande com ele pra um jogo que não merecia tanta generosidade assim, sabe? Então eu acho que houve uma recepção muito positiva, talvez até mais positiva do que o jogo merecesse, e no Sunset Overdrive foi o efeito contrário. Eu achei a recepção bem mais morna do que o jogo mereceria, sabe? Eu acho que se a gente cortasse ali no meio, ali assim, achasse no meio do caminho entre a recepção do Infamous e a do Sunset pros dois, eu acho que eu estaria mais...
O Sunset eu acho até que foi muito elogiado pela crítica na época, né? Mas pelo público, realmente, a recepção foi muito morna.
Pois é, foi muito morna, né?
Mas é que é que assim, eu creio que o Sunset ele chegou numa época que 90% dos jogadores de Xbox tava jogando FPS. Tava todo mundo no FPS. Battlefield, Call of Duty, e o pessoal não deu muita bola por conta disso, né? E tinha muito FPS lançando.
Ele saiu bem no começo da geração, né? Também não tinha muita gente com Xbox One ainda.
Também.
O problema de início de geração é esse, né? Você tem uma base instalada muito pequena e como era uma IP nova, não era uma system seller, né? Então você já era um jogo que não ia agradar todo mundo e ainda lançado de início de geração, acabou tornando meio morno. É claro que, assim, a gente tem que entender também que a Insomniac, que é a produtora do jogo, ela foi comprada pela Sony há 2 anos atrás. Na verdade, rigorosamente, foi a última aquisição de estúdios que a Sony fez, foi exatamente a aquisição da Insomniac, e claro, a Microsoft detinha a propriedade do Sunset Overdrive, mas, assim, como a produtora era a Insomniac, existe uma discussão potencial, né, poderia haver uma discussão potencial ali entre a empresa e a Microsoft a respeito do direito de exploração do jogo. Pode ser que, mas aqui eu estou só especulando, pode ser que a Microsoft tenha entendido que não valia a pena brigar por isso, né? Não valia a pena brigar com a desenvolvedora para um título que talvez a Microsoft realmente não tivesse plano nenhum a respeito. Então,
parece que a Microsoft vai continuar tendo direito sobre esse jogo. Esse jogo específico.
O que foi lançado, né? Mas aí os futuros...
Sim, os futuros não, mas esse jogo ela vai continuar tendo. Não sei por quanto tempo, mas vai continuar tendo.
Provavelmente deve ter sido isso, sabe? Elas acharam que era o melhor caminho para evitar disputas entre eles, né? Porque realmente você tem disputas muito complicadas com isso. Nós temos uma, eu não sei se o pessoal tem acompanhado, porque ela é um pouquinho secundária, mas nós temos uma disputa muito forte atualmente na indústria de games, que é naquele jogo The Sinking City. Eu não sei se vocês lembram desse título. Ele foi um título que era um jogo Lovecraftiano. E tá havendo uma disputa imensa. É um jogo que ele aparece e desaparece das stores, principalmente do Steam, porque tá havendo uma disputa muito grande entre o desenvolvedor, a Frogware, e os publishers. Então, e eles estão numa briga muito forte entre eles a respeito dos direitos e principalmente, obviamente, da renda que o jogo produz. E isso acabou, na verdade, canibalizando o jogo, né? Então o jogo entra e sai das stores, o pessoal não consegue jogar eles continuamente, e fica essa briga eterna ali entre os dois. Resultado, todo mundo vai perder. Essa que é a realidade nessa história toda, né? E o próprio jogo, que era até um jogo bonitinho ali, tinha algum potencial, acabou sendo prejudicado em função disso. Mas enfim, a partir de agora, Sunset Overdrive, portanto, passa a ser uma IP da Sony, não mais da Microsoft, ainda que o jogo original ainda esteja disponível e possa ser comercializado pela Microsoft.
O Bernardo falou ali sobre a Sonic poder ter ganhado destaque com Spider-Man. Fica mais fácil fazer sucesso usando o nome Spider-Man. Eles fizeram um bom trabalho. Sim, eu acho que eu platinei, aliás, eu platinei Spider-Man. É um dos jogos que do PlayStation 4 assim, que eu mais gostei, né? Meu filho também amou, né? Porque molecada não tem como, né? Vingadores, faz Spider-Man. E é um jogo muito bom, muito bom.
Não, eu acho que foi o melhor jogo da Insomniac até hoje, o melhor jogo que eles fizeram.
A Insomniac, ela é uma empresa antiga, né? Mas é uma empresa que nasceu ali praticamente no início desse milênio, lá no início de 2000. E por muito tempo ela foi conhecida, e ainda é conhecida, obviamente, pela franquia Ratchet & Clank. O Ratchet & Clank, como nós sabemos, é exclusivo do PlayStation, lançado lá inicialmente lá no PlayStation 2. Então a Insomniac, que ela começou trabalhando com o Spyro, não sei se vocês lembram lá, o dragãozinho.
Oh, maravilhoso.
Aí depois veio o Ratchet & Clank e foram duas franquias de muito sucesso, né? Eles tentaram depois se aventurar lá no Resistance com jogos de tiro para tentar enfrentar o Rail e companhia, mas ali...
Não
placou como gostaria, pelo menos não como um jogo dessa dimensão exige, né? Mas veio depois, emplacaram, obviamente. Daí
eu nem me lembrava que o Resistance era deles. Nem me lembrava.
Então veio depois lá o Spider-Man. E agora são os dois títulos que eles têm trabalhado, né? Lançaram o Spider-Man, depois o Miles Morales e agora o Ratchet & Clank no metade do ano passado lá com o Rift Apart, que foi o último da franquia. Provavelmente vai ficar trabalhando aí um bom tempo nesses dois aí, porque são fontes de renda importantes para a Sony, afinal de contas. E ainda para falar em Sony,
Será que a Sony pretende fazer um Sunset Overdrive? Ou só registrou por registrar o nome?
Eu acredito sim. Você garante o título, né? Você garante a IP para que você possa trabalhar se quiser, né? Porque a gente tem que lembrar que a Insomniac, ela produz bastante coisa para celulares também. E o conceito do Sunset Overdrive, ele funciona relativamente bem para touch, para celular, para iPad, eu acho. Eu não me estranharia, de repente, um título aí para essas plataformas.
Aí ela vai lá e lança um patinco.
Pode ser também. lá no Japão vai fazer sucesso, com certeza. Bom, gente, não é bem a Sony, mas é um jogo legado, né? Lembra que a gente está trabalhando com aquele conceito de legado, associação, não é? Mas agora já não é mais da Sony, ele está multiplataforma. Mas o pessoal os produtores da série Yakuza acabaram de confirmar que os novos títulos da franquia terão o mesmo modelo que foi adotado no Like a Dragon, que é um modelo de RPG por turnos. Para quem é fã da franquia Yakuza, principalmente, né, dos combates em tempo real, quase uma heresia, não é verdade? Eu não cheguei a jogar o Like a Dragon, mas curiosamente eu estava jogando, essa semana ainda, eu estava jogando no Game Pass do PC. Eu tava jogando precisamente o Yakuza Kiwami, que é o remake do primeiro Yakuza, né? Eles lançaram o Yakuza Zero, que é a prequel, mas eu tava jogando esses dias atrás precisamente o Kiwami. E eu gosto do formato dele, sabe? Um formato de... chamar de mundo aberto o Yakuza é uma certa generosidade, né? Porque você trafega ali por alguns bequinhos e tal, mas ele é relativamente fechado, né? Você entra em algumas lojinhas e tal, mas o que importa realmente são os encontros que você tem nos cenários e que geram as cenas de combate do jogo. Mas ele tinha esse modelo, né? Você trafegava pela cidade e depois, quando você ia para o combate era um combate simplificado. Basicamente, você usava ali 2, 3 botõezinhos ali só para as lutas, mas havia toda a coreografia do combate, né? Isso foi sempre uma marca registrada de Yakuza. E agora eles estão querendo seguir outro caminho, estão indo para o RPG aí. Dart, você já jogou Yakuza? O que, que você acha dessa mudança aí?
Não, eu nunca joguei Yakuza, pra falar a verdade. Não, não conheço a série. Os jogos da série. Eu uma vez tentei jogar no PlayStation, mas... Ele teve uma época que foi exclusivo do PlayStation, né? Não foi?
Ah, o Yakuza era do PlayStation há muito tempo.
Agora que começou a sair no Xbox, né?
Isso, foi muito recente que teve a quebra da exclusividade.
Eu me lembro que teve uma vez que eu fui jogar no PlayStation, não gostei porque não tinha... Era diálogos escritos ainda, achei muito antiquado o negócio.
Mas esse continuava.
Continua sim.
Esse não tinha mudado. Você para, continua. O personagem... Ele é em 3D, né? Mas o personagem para, fica os dois se olhando e vem ali a... Vem no formatinho de RPG japonês, né? Vem o quadradinho embaixo com a fala.
Não, não...
Aí algumas cutscenes são dubladas.
Pra mim não tem cabimento hoje em dia jogo assim ainda. Não dá. Não, é possível.
E você, Cadu, já jogou Yakuza? Conhece a série?
Então, eu joguei no PlayStation 2, né? Joguei bastante até, não cheguei a finalizar, mas joguei bastante. E no Xbox One, quando eles chegaram na Game Pass, eu fiquei muito animado. Falei, nossa, agora eu vou jogar os Yakuza e vou entender 100% da história, moleque.
Entender,
todo mundo. Era, baixei um, tudo em inglês, baixei o outro, tudo em inglês, baixei
outro.
Instalei tudo. Eu penso igual o Dart. Né, no ponto que, tipo assim, dava pra eles terem melhorado alguma coisinha nesses remaster, remake, mas, cara, como assim? É da SEGA, né? Yakuza, não é?
O Yakuza, ele é publicado pela SEGA, mas ele é desenvolvido pela New Entertainment.
Tá. Eu acho que é muita cara de aço, não é nem de pau, muita cara de aço em 2020, 2021, ter jogo que ainda não tem uma legendinha BR, né? Aí tá tirando com a minha cara.
Mas jogos japoneses é raro, né?
Não, eu nem falo de não ter legenda.
O Final Fantasy VII Remake tem a legenda, pelo menos em português lá, né?
Eu nem falei disso. Eu falo de não ser falado, de ser, ser só escrito os diálogos. Isso daí.
Sim, mudo, né?
É. De personagem mudo, não.
Não, ele tem falas, tá? Ele tem momentos de falas. É que nas interações com os personagens principais, ele é dublado. Tem a dublagem dos personagens, você conversa com eles nas cutscenes, né? Mas quando você vai falar ali, vamos supor, você tá fazendo ali uma missão secundária, né? Você tem que conversar, porque eu tava fazendo ontem, por exemplo, bem no começo do Yakuza Kiwami, lá que você, um batedor de carteira, vai e rouba o anel que você tinha comprado pra tua amada lá. Aí você... tem que ir atrás dele nos becos. Aí, pra você saber pra onde ele foi, você tem que conversar com as pessoas. Essa conversa, sim, realmente, é aquele formatinho, né? O teu personagem fica parado ali em silêncio, o outro fica falando com ele e fica aparecendo só um textinho
embaixo. É que nem jogo de Nintendinho. Que tu, quando tu ia nos RPG de Nintendinho, tu ia conversar com um, com o outro, era tudo textinho que aparecia. Não.
Nesse
2021,
aspecto...
jogo assim não dá. Não,
nesse não aspecto, entra na minha cabeça, sim. Não. Mas obviamente, é uma franquia de muito sucesso, né? Já foram lançados, nossa, mais de uma dúzia de...
Quando eles resolverem entrar no século XXI, daí eu jogo um Yakuza.
E uma coisa legal que às vezes o pessoal não percebe no Yakuza é que é uma série que ela é muito preocupada em mostrar o Japão, na verdade. Quase todos os Yakuza, todos os jogos da série, eles se passam em regiões diferentes do Japão. Então você tem... claro, Tóquio aparece bastante, obviamente, mas você tem Osaka, você tem Nara, você tem Fukuoka, você tem Hokkaido, Nagoya, são todas cidades em que se passam as aventuras do Kiryu, que é o personagem, na maioria das vezes. E eles têm um certo cuidado, né, de representar as principais características de cada uma dessas localidades. Então, nesse aspecto é muito bonito, né, você ver essa valorização da cultura que os japoneses promovem e das próprias cidades, né? Então, é como se você lançasse um jogo aqui no Brasil. Você sabe, se você vai lançar um jogo no Brasil, você acaba colocando o jogo ou se passando no Rio de Janeiro, em 90% dos casos, ou o que sobra fica para São Paulo, né? Então é como se você lançasse um jogo daí, assim, que se passa no Brasil, você lança um título que se passa em São Paulo, outro no Rio, outro em Curitiba, outro em Porto Alegre, outro em Salvador. É uma coisa bacana, mas que é quase impensável, infelizmente, ainda para a nossa indústria nascente. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma franquia que tem sobrevivido ao teste do tempo, ela já é lançada há bastante tempo, então vamos... Nossa, o Yakuza já tem acho que uns 15 anos de idade aí, pelo menos. Então, vamos dar aqui um crédito pro pessoal lá da New Entertainment e supor que eles saibam o que eles estão fazendo com relação a isso, na verdade. Muito bem, então. E trazendo então agora um pouquinho da sardinha aqui para a fogueira da Microsoft, nós tivemos um anúncio que nós já esperávamos, de certa maneira, porque nós sabíamos quem que estava atrás dela, desenvolvendo pelo menos o título. Mas foi confirmado que o novo Fable, um RPG, mundo aberto, certamente o Cadu deve curtir também, vai rodar na engine do Forza. Essa vai ser a engine utilizada para o próximo Fable. Cadu, falando do Fable inicialmente, você curte o Fable? Já jogou os títulos anteriores? O que você acha da série?
Eu vou ser sincero, eu acho o jogo assim. Quando ele foi lançado, eu achei ele bonito. Joguei um e o 3, o 2 eu não joguei não. Ele me prendeu um pouco. Eu acho que assim, questão de jogabilidade, ele poderia ser um pouquinho melhor. Por ele ser um RPG, assim, meio que, não sei se é feito por americanos, eu acho que ele poderia ser um pouco menos duro, sei lá, vamos dizer assim. Mas, vamos esperar agora para lançar esse aí, né? Que vai estar na engine do Horizon 4, né? Vamos ver como é que ele vai...
Ele utiliza a Forza Tech, né? Que é o nome da...
Isso. Então, vamos ver esse, né? Como é que vai ficar, né? Vamos aguardar.
Arte, você tá empolgado aí para esse novo Fable ou não?
Eu tô. Tô empolgado. Ainda mais com a engine do Forza, pelo menos bonito ele vai ser, né? Provavelmente. Porque a engine dos últimos Fable eu não achava muito bonito o jogo, não. Tinha um ar meio feiozão, assim, os últimos. Meio cartunesco, assim.
Não, o último ficou feio demais.
É
o level.
Não, até o 3.
O Legend nem conta.
Não, esse eu nem conto. Eu falo do 3.
A gente conta só o Forza 1, 2 e 3.
Falo do 3 mesmo.
Legend está que nem o Fallout 76. A gente finge que ele não existe.
Não, eu falo do 3 mesmo.
A gente ignora ele. Mas o interessante do Fable, para mim, né? Eu sou fã da franquia. Mas eu era fã da franquia, principalmente enquanto o Peter Molyneux esteve na frente dela. Eu sempre achei que a saída do Molyneux prejudicou muito o Fable. Claro que o Molyneux é muito iconoclástico, né? Ele tem todas as idiosincrasias, né? Para usar palavras difíceis aí, né? Ele tem todo lá o jeitão dele, fazia toda aquela promoção exagerada dos games. Mas a verdade é que, por mais que ele, assim, talvez visualizasse nos games dele mais do que os games entregavam, o primeiro Fable foi realmente revolucionário, a meu ver, né? Em termos de escolhas, de efeitos estéticos das opções que eram dadas aos personagens, o bom humor com que ele trabalhava, não é? Ele era muito bacana. O Fable 2 não chegou a ser revolucionário, mas eu gostei dele. O Fable 3 eu compartilho contigo da crítica, sabe, Cadu? Eu achei, assim, cartunesco rigorosamente, todos eles eram, mas o Fable 3, ele foi um cartunesco antiquado, sabe? Parecia...
Não me prendeu aos olhos.
Ele pareceu que nasceu meio velho.
Eu só joguei o 2 e o 3, um eu não cheguei a jogar porque eu não tive o Xbox Caixão, mas o 2 foi bem melhor, o 2...
Ah, sim. O Fable 1 e o 2 são bem superiores ao Fable 3. Folga. É que do novo Fable, a gente só tem, por enquanto, aquela aquela CG muito bonita, por sinal, né, da espadinha e da fadinha ali voando no meio da floresta, e aí dentro do que se espera da engine do Forza Tech, uma ambientação muito bonita, né, as árvores, a água, os efeitos de reflexo, uma coisa que a engine do Forza faz muito bem. Só que, assim, rigorosamente do game, não sabemos nada até agora, né? Não apareceu nada de gameplay, não apareceu
nada. Eles ainda estão contratando gente pra fazer como é que é o argumento, né?
Estão contratando ainda os escritores do Fame, é porque tem...
Não, escritor pra... não é nem roteirista, é gente pra fazer o argumento, não é nem pra escrever o roteiro ainda.
Em 2025, quando a pandemia acabar, a gente vai conseguir jogar um novo Fable, talvez. Mas tem estrada pro novo Fable rodar, realmente, ainda. Para quem é fã da RPGs como nós, para quem é fã de jogos de mundo aberto como nós, o Fable, me parece, é ou uma compra obrigatória ou um jogo obrigatório aí de quem tem o Game Pass. É só uma questão daí de você se adaptar ao estilão dele, né? Mas eu curto bastante, eu sempre gostei do caráter cômico dele, eu sempre achei bacana ali as brincadeiras, as piadinhas que eles faziam, o próprio universo de jogos de aventura e de fantasia, e sempre me diverti muito também com as decisões exageradas, né, porque não eram aquelas decisões cinzentas que você vê lá no The Witcher, por exemplo, né, era um exagero mesmo, né, a ação boa é boa mesmo, a ação ruim é muito ruim, e você vai para os extremos todos são bem, bem divertidos até, isso eu achei bem legal. Eu quero saber como que uma engine que é usada para jogos de corrida vai se adaptar para um jogo de videogame, de RPG, desculpa.
Quando eu jogo Forza Horizon 4, eu observo bem assim, eu acho que todo mundo faz isso, né? Para o carro e fica olhando o cenário. Fica namorando, batendo foto e tudo mais. Assim, eu olho aquilo ali, eu fico imaginando quantos jogos poderiam ser feitos com aquele gráfico. Não que gráfico me prenda. Gráfico não me prende. Mas é bonito aos olhos, né? A gente vê. Eu fico visualizando assim, eu fico imaginando, sabe? A textura da grama, do céu, tudo. Tudo eu acho muito bonito naquela engine.
Eu acho que é importante isso num RPG e no mundo aberto, porque você sabe, tanto quanto eu, que quando a gente joga jogos de mundo aberto, que o problema de você ter limitações gráficas não é o fato da gente ser graphic horror, que nem o pessoal fala, né? É o fato da gente achar que é essencial ter gráficos avançados. É que um RPG precisa disso, porque senão ele se torna repetitivo. Ele se torna maçante, ele se torna assim... Você não tem a impressão de que você está explorando um mundo, você tem a impressão de que você está indo para um monte de local reciclado, um monte de paisagens recicladas.
Exato.
Então, como o RPG ele envolve viagens, ele envolve deslocamentos, eu acho que é muito importante você ter uma qualidade gráfica, ou no mínimo uma direção de arte diferenciada, que permita você dar aquela sensação de que você está num mundo vivo. Você nem precisa ser, eu vou dizer assim, você nem precisa ter ser a vanguarda de hardware, tá? Um exemplo clássico para mim disso é se você pegar o Zelda no Switch. O Switch tem limitações de processamento gráfico, sim, evidentes, que todos nós conhecemos, mas se você vai jogar ali Zelda, e você vai ficar embasbacado com o que eles fizeram.
Sim,
ele é lindo, ele é maravilhoso em todos os aspectos. E você tem ali uma variedade de coisas, você sobe lá numa montanha, você olha lá bosques de um lado, desertos do outro, e áreas pedregosas do outro, e cadeias de montanhas na distância, e um lago gigantesco. Você tem uma variedade, um mundo muito rico. Isso realmente a Forza Tech faz muito bem, e para mim isso é essencial num RPG. Eu Sim. acho que assim, é um bom começo, pelo menos, né, do que a gente esperar, pelo menos, do título. Muito bem, então. Indo agora, saindo das duas... das duas veneráveis, Sony e Microsoft, indo agora para um campo mais multiplataforma, nós tivemos notícias ruins a respeito da nova E3, novamente digital, que ocorrerá, que foi a saída da Konami, que basicamente não tinha nada para mostrar e por isso não iria participar da E3, mas essa semana a E3 pelo menos teve alguns anúncios de peso, confirmou a presença da SEGA, entre publisher, entre outros jogos do Yakuza, que nós já mencionamos, anunciou a presença também da Square Enix, anunciou também a presença da Bandai Namco. Então, assim, pelo menos as empresas japonesas aí dando as caras no formato digital de novo da E3 esse ano. Dart, durante essa pandemia aí, você chegou a acompanhar alguma dessas feiras digitais ou não?
Que feira digital não teve?
Como Gamescom,
a gente acompanhou, né? Mais ou menos elas.
Mas você não chegou a participar dos painéis ao vivo lá e ver, só acompanhou as notícias, ou chegou aí pra transmissão?
Não, algumas eu assisti a transmissão.
Olha aí.
Algumas assisti. Mas...
Eu confesso que fora as premiações que a gente acompanha sempre ao vivo, né? Essas feiras eu mais via os vídeos compilados depois do que assistia a elas.
Não, acho que da Gamescom eu não me lembro de qual delas eu assisti. Uma delas eu assisti a transmissão, sim. Mas a E3 eu pretendo assistir, das principais, pelo menos. A E3.
Eu tô curioso, Dati, eu não sei como é que você enxerga isso. A gente vinha numa crise dessas feiras, não é? Pelo menos nos mercados tradicionais. A Sony já havia abandonado a Gamescom, depois abandonou a E3, aí a Microsoft abandonou também, a Nintendo rigorosamente já nem participava, né? Fazia só aquele Nintendo Live. E aqui no Brasil a gente viu o contrário, né? A gente teve na última BGS aqui no Brasil, inclusive, a presença da Nintendo. A Nintendo estava presente com stand próprio, com os jogos sendo apresentados. Eu mesmo joguei vários jogos lá, joguei a demo do Luigi's Mansion, por exemplo. E como é que você acha que vai ser aí o futuro dessas feiras pós-pandemia? Você acha que vai ter um revival disso? O pessoal vai estar... Vai estar louco para ter essa experiência de novo, ou vão ter descoberto que o digital tá legal, eu gostei dessa história de ficar vendo lives em casa, não vou mais sair para feiras? Como é que você enxerga isso?
Eu torço para que tenha um revival, que eu quero muito que tenha de novo, mas eu não, realmente não sei como é que vai ser. Isso é uma dúvida que eu tenho, se realmente vai voltar.
Cadu, você já teve a oportunidade de participar de alguma dessas feiras aqui no Brasil ou fora, né? CCXP, BGS, que seja?
Cara, eu vou falar pra você que eu sou um cara que, assim, ontem eu tava falando com a minha esposa isso, eu sou muito burro, porque todo ano eu tenho a oportunidade de ir e eu fico esperando até o último minuto pra comprar o ingresso, aí acabou. E quando tem, é final o ingresso. Aí é eu, a mulher e o moleque. Aí eu falo, como que eu vou fazer? Tá ligado? Então, tipo, todo ano eu ficava enrolando. Esses dias, pra você ter uma ideia, não é bem feira, mas é um evento assim, meio nerd. Eu tava assistindo aqui umas apresentações do Anime Friends, onde os caras que cantavam... os originais que cantavam a música do Jaspion, do Changeman... E, cara, eu tava assistindo e tava chorando, mano. Falei, caramba, mano, o cara já tava velho em 2012, eu não fui assistir, mano. O cara já deve ter, Deus já deve ter levado o cara, mano. Eu nunca vou ver o cara cantando de perto, tá ligado? E, tipo, eu torço muito pra que volte. Pra que volte. Quem sabe um dia a gente pode estar lá, né? Acompanhando de perto, presencial. Mas eu creio que vai ser difícil. Porque tem algumas coisas que a gente acostuma e tem algumas coisas que a gente desacostuma. É igual cinema. Filmes de super-herói eu amo ir no cinema, amo. Minha família vai, a gente vai naquele hype, assiste o filme e depois sai ou falando muito bem ou falando muito mal. Mas ok. Mas hoje em dia eu me contentei assistir aqui em casa com a família, um negocinho pra comer aqui, outro ali, cada um jogado num canto, assiste, bacana. Entendeu? E as feiras, eu creio que muita gente vai acabar fazendo isso por economia. Se tiver essa transmissão, continuar as transmissões online, né? A última que eu assisti, na verdade, não foi nem uma feira, né? Foi a premiação lá, né? Do Game of the Year.
Uhum.
Do que ganhou lá o MT da Last of USP. Aí a gente assistiu o último aí e... que eu achei meio roubado. Para mim foi roubado, completamente roubado. Para mim, eu acho que o Ghost of Tsushima lá, ou qualquer outro jogo, tinha que ter ganhado. Para mim, Animal Crossing tinha que ter ganhado.
Eu defendi aqui que Ghost of Tsushima era um forte candidato e o pessoal zoou na minha cara um monte. Aí depois quando o Ghost of Tsushima foi indicado entre os cinco, eu garanto que o pessoal ficou ali, ai, será que esse cara vai acertar?
Não, jogão, o Animal Crossing, cara, eu fui ver nos dois últimos anos, ele tá assim, topo de venda e pra mim, eu acho que o The Last of Us não mereceu. Mas ok, não é esse o contexto da pergunta, mas...
mas... A gente chega nos assuntos que a gente não sabe como que chegou lá.
Ninguém sabe como é que chega lá. Mas...
Tava de queira e depois tá falando mal do resto da fã, mas tudo bem.
mas eu acho que, como o Dart falou, a gente torce para que volte sim. Volte sim, porque a gente também quer um dia estar lá... E quer estar no meio daquela bagunça, aquela aglomeração, e curtindo, e gritando, e se emocionando. Como eu queria estar no anúncio do Final Fantasy VII Remake. Eu seria um dos velhos chorão que tava lá no meio, tá ligado? Eu seria um.
E eu posso te dizer, sabe, Cadu, que nós aqui... Eu já participei de várias, o Dart já participou de algumas também. Eu, na verdade, BGS eu ia todo ano, e CCXP também. E o... Nada substitui, verdade, né? Você tem a experiência pessoal, presencial ali, né? Você pode acompanhar, você pode assistir online, mas, assim, não tem como você descrever a experiência, né, de você estar ali junto, estar ao lado, porque é toda uma... Não é só uma experiência visual, né? É uma experiência comunitária, uma experiência de você estar compartilhando ao teu lado de pessoas que... diferentes graus de emoção, com diferentes graus de interesse até, mas isso faz parte da experiência. Né? É quase como você...
Sentia a barulheira daquele monte de gente lá.
Sim. Isso é legal. É que nem você dizer assim, por que que eu vou estar a Champs-Élysées em Paris? Por que que eu vou querer conhecer a Times Square em Nova York se eu posso ver nos filmes? Quer dizer, não tem outro nível a tua experiência, né? E para nós, obviamente, que somos do meio, né? Você estar num evento como esse e você poder... E aqui eu não estou exagerando, tá? É você estar lado a lado do Kojima, você está com o Kojima a questão de 5, 10 metros de distância de ti, você está com o Ed Boon falando sobre Mortal Kombat na tua frente ali, para uma galera ao teu redor, assim, se você esticar a mão, você encosta no sapato do cara, né? E você ouvir os desenvolvedores ali, né? Eu lembro que eu pude conversar pessoalmente com o pessoal da produção do The Witcher, entrevistei ali, não formalmente, né, mas conversei com o pessoal do The Witcher, conversei com o pessoal do Horizon Zero Dawn, pessoal da produção, responsável pelo roteiro do jogo, responsável pelo design, pelo motor gráfico do jogo, conversei com nossa... Yamaguchi, muita gente que você tem oportunidade de conhecer nessas ocasiões, assim, e de você ter essa experiência compartilhada, né? Para nós que gostamos de videogame, eu acho que isso é realmente é muito difícil você substituir, você ter essa experiência. Você que estão gostando de você, que gosta de estar compartilhando aquele momento junto contigo, isso realmente é muito legal e eu acho que é insubstituível para mim. Então eu sempre fui muito crítico desse abandono que a Sony capitaneou, mas depois a Microsoft acabou seguindo das feiras, porque as feiras são uma homenagem ao consumidor, são um presente que você dá para os teus fãs, onde o pessoal vai lá e consegue curtir e se encontrar e conhecer o pessoal da indústria, conhecer o pessoal da crítica, do jornalismo e os atores e atrizes que participam disso, né? Eu espero, sinceramente, que haja, assim como o Dart, eu espero que haja um revival disso. Eu até acredito, para encerrar o monólogo aqui, eu até acredito que a BGS, em particular, no Brasil, talvez fazer todo ano esteja um pouquinho demais, sabe? Chega um momento assim que a BGS não consegue trazer tanta novidade aqui no Brasil, justifique que ela anualmente tem um evento. Mas a cada 2 anos você fazer, eu acho que tem muito espaço para isso. Ou fazer eventos menores, né? Não precisa fazer aquele eventão da BGS, fazer eventos mais pulverizados ao redor do Brasil, talvez seja o caminho. A CCXP, que é mais ampla, né, abrange outras mídias, outros entretenimentos, ela pode fazer anualmente sem maiores problemas. Mas eu sinto uma saudade do cão, sabe? Eu tô louco pra voltar, eu quero fazer cosplay de novo na BGS, quero fazer cosplay de novo na CCXP, tenho uma saudade do cão de fazer tudo isso.
Sobre a BGS, esses dias eu entrei no site, eles ainda estão vendendo ingresso pra esse ano. Teoricamente ainda não cancelaram a desse ano. Se bem que eu acho que dificilmente vai ter esse ano de novo.
Eu geralmente eu compro, diferentemente do Cadu, eu compro no primeiro mês. Eu admito que o pessimismo, infelizmente, ainda está me dominando para esse ano. Espero estar errado, espero que realmente segundo semestre a gente já esteja boa parte do pessoal vacinado, a pandemia já em queda
vertiginosa. Mas eu acho que mesmo que esteja boa parte das pessoas vacinadas e seja possível ter o evento, provavelmente vai ter que ser com público reduzido, né? Mesmo que tenha. Eles não vão poder vender todos os ingressos que venderiam normalmente.
Até então, porque eu acho que vai ficar meio difícil uma parada que é assim. Tem pessoas que, vocês sabem, né? Tem muita gente que tá falando por aí que não vai se vacinar. Então, até ter essa conscientização, até ter tudo isso, eu acho que esse ano também não rola mesmo não, eventos grandes assim.
A gente fica na expectativa, obviamente, de que as pessoas... sem querer fugir do tema, né, mas já que é um tema importante que nos afeta a todos, as pessoas entendam a importância da vacinação, a importância desses cuidados. Eu acho que mais que você questione aí a eficácia das vacinas, por mais que você questione, de repente, a vacina te protege integralmente, ela ajuda muito, vamos deixar isso claro.
Sim.
A única coisa que não se tem dúvida é isso, tá? Que você pode acabar contraindo a doença, pode acontecer, mesmo vacinado pode acontecer, mas a probabilidade de você ter sequelas maiores, a probabilidade de você desenvolver um quadro grave é muito menor, muito reduzida em todas as vacinas. Tem algumas vacinas que são melhores do que outras, né? Vamos torcer aí que todo mundo seja consciente aí e vá se vacinar na primeira oportunidade. Aliás, Dart Range está vacinado, é isso, Dart? Fiquei sabendo disso hoje, não é verdade?
Hoje eu me vacinei.
Ah, parabéns aí.
Abriu hoje aqui em Porto Alegre para minha faixa. Para minha faixa etária, para as comorbidades, né? Quem tem mais de 40 anos. Daí eu fui hoje.
Ah, muito bom, hein? Ficamos felizes com isso. Bom, gente, para nós encerrar, espero chegar logo a minha vez, inclusive, mas a minha eu acho que infelizmente vai demorar um pouquinho, porque...
Olha, mas pelo menos aqui em Porto Alegre, pelo menos... pela quantidade de vacinas que chegou aqui em Porto Alegre, a previsão é que todo o pessoal das comorbidades até os 18 anos termine ainda em maio.
Ah, que
daí,
beleza, hein?
Daí depois são poucas categorias profissionais que tem, né? E depois já vai pro público em geral. Então eu acredito que lá por julho comece o público em geral aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Não sei o resto do país.
Aí seria um espetáculo, né? Muito bom. Aí, de repente, o pessoal da BGS tá até com razão aí de manter o otimismo, né? Vai que, né? Consegue fazer um modelo céu aberto, né? Algumas
coisas. Depois das comorbidades, tem professores, que daí é um número relativamente grande, né? Mas daí depois os professores é moradores de rua, presidiários, quem trabalha em presídio, né? E algumas outras categorias profissionais que são números relativamente pequenos de pessoas, né? Então, e daí depois vai para a população em geral.
Bem, excelente isso, hein? Bom, gente, nós já estamos passando aqui de uma hora de programa, mas eu gostaria, antes de nós terminarmos, porque teve uma notícia que me chamou muita atenção. O pessoal sabe aí que eu sou muito entusiasta e gosto muito da comunidade de jogos independentes. Eu procuro, na medida do possível, do tempo que eu tenho lá disponível, né? Prestigiar pequenos produtores, pequenos estúdios. E me chamou muita atenção que naquela eterna disputa de processos da Apple, o advogado da Apple se referiu recentemente à plataforma itch.io como uma plataforma de jogos sexualizados e ofensivos. E eu achei muito divertido. O pessoal que não conhece, a plataforma itch.io é itch.io. É uma plataforma de distribuição de jogos independentes, boa parte deles ainda jogos que estão em produção. Então você É quase em determinados aspectos como um Kickstarter, porque você acaba comprando o jogo, mas o jogo ainda está em fase alfa ou beta, mas tem alguns jogos inteiros ali. E você tem um monte, uma gama imensa de jogos, inclusive brasileiros, muitos desenvolvedores nacionais disponibilizam seus jogos na plataforma itch.io, e chega a ser ofensivo até falar isso da plataforma. Qualquer pessoa que não conheça, eu convido vocês a entrarem nessa plataforma ali. Não precisa nem fazer o cadastro, não precisa nem ficar pesquisando muito, só visitem a itch.io e vocês vão ver logo de cara assim, que os jogos são jogos até... muitos deles são até jogos bem infantis. Existem jogos adultos, sem dúvida, existem alguns jogos que beiram um pouco a ofensa ao bom gosto até, não há dúvida nenhuma disso, mas nós temos que lembrar que jogo adulto por jogo adulto, jogos que também ofendem, de repente, aí, alguns pudores, o Steam hoje em dia está cheio. Se você entra no Steam ali, a quantidade de jogos adultos, a quantidade de jogos ou hentai ou ecchi no Steam é uma barbaridade, assim, sabe? Você tem jogos ali assim, você pega ali, saíram 10 jogos novos essa semana. Você vê o que são esses 10 jogos novos? São jogos de quebra-cabeça que você monta as pecinhas ali para formar o desenho erótico de uma personagem de anime, assim. Quer dizer, e isso se passa por jogo dentro da plataforma do Steam. E os caras vão me atacar precisamente a pobrezinha da itch.io, que tem nada a ver com o peixe. Mas a única coisa boa nessa história toda é que foi uma propaganda gratuita aí para a itch.io. Muita gente talvez nem conhecesse essa plataforma e agora sabe que ela existe e pode dar uma olhadinha lá, porque é uma plataforma bem legal para quem tá pelo menos querendo ver aí jogos diferentes, jogos... eu sei que o Cadu tava nos falando antes aí que ele é professor de dança, entre outras atividades que desenvolve e que foge um pouco do mainstream. Se você quer fugir um pouco do mainstream dos jogos do videogame, do computador, o itch.io é um dos lugares para ir, sabe? Porque realmente tem muita coisa bacana, muita coisa diferente sendo produzida por pequenos desenvolvedores que estão ou em início de carreira ou alguns mais experientes, mas que estão produzindo sozinho ali os seus jogos. Vale muito a pena dar uma olhadinha nisso. Eu sei que jogos independentes não são bem o teu forte, né, Dart, mas é bacana, né? Eu acho que a gente ter mais plataformas e mais oportunidades de negócio pro pessoal assim é sempre importante.
Sim, sim. Eu gosto de alguns, eu não sou de jogar muitos jogos independentes, mas os que acabam ficando mais famosos eu acabo jogando e gosto, né? Os independentes. Eu não sou de cavocar jogo independente como tu é, né? mas eu gosto de jogo independente também.
Bom, Cadu, você estava nos falando aqui em off antes que você é professor de dança, trabalha com... danças de rua em particular, né, que fogem obviamente do mainstream, é DJ também. Como é que você essa questão aí do mercado em geral, né, para produções independentes, mas especificamente de videogame?
Tem uma frase que uma pessoa falou para mim uma vez, e essa frase ela é eterna: ninguém chuta cachorro morto, né? Então, com certeza, é essa itch.io aí.
Tá incomodando.
tá incomodando. Alguma coisa tá acontecendo que tá, sabe, chegando no ouvido lá da galera e falando assim: opa, peraí, tá incomodando. Peraí, quem é esses caras aí? Vamos lá, descer a lenha desses caras aí, entendeu? É meio que assim. Então, muita... posso dizer, muita conversinha afiada. Às vezes a empresa ela pode criar, gastar tempo criando, ou esse advogado que nem você falou aí, pode estar gastando tempo criando alguma coisa nova, boa, para a própria empresa, está se preocupando em atacar a empresa do outro, entendeu? Isso acontece em ambos os mundos, né? Seja games, seja música, seja independente, qual que seja, sempre vai ter alguém que vai estar incomodando e o outro que vai estar atacando, porque o outro está obtendo sucesso.
Eu achei, claro que tem motivações motivações econômicas, que está dentro daquela discussão, né, de controle do conteúdo de plataforma, né? Então, sim, olha, nós temos que proteger nosso usuário, veja, se ele tiver acesso ao ITO, olha o que, que ele poderá estar exposto, né? Mas é claro que por trás disso há uma discussão econômica muito forte. É, vendo aqui as mensagens que o pessoal me encaminhou, o Cleverson Iso está compartilhando aqui com o Dart o hype aí pelo Fable, porque achou muito bonito o que viu, e o humor bem ácido e adulto, realmente, o trailerzinho ali, a marca registrada do Fable, não é? O Bernardo aqui destacando que mais jogos podem se inspirar na mentalidade do Peter Molyneux, né? Essas alterações estéticas do personagem, de acordo com as decisões dele, a coisa é bem bacana mesmo. Eu até acho que os jogos hoje em dia, eles estão procurando dar mais opções e alternativas estéticas para o jogador, né? Mas ainda assim são estáticas, né? Aquela coisa mais dinâmica do Fable ainda é uma coisa bem diferencial. E o,
sim, no Fable, o Alexandre... No Fable, dependendo do que tu fazia no jogo, teu personagem ficava com uma auréola de anjinho ou ficava com umas guampas de diabo, né?
Ficava bem demoníaco lá, dependendo das decisões. É. Era bem divertido, assim. E você via, né? E não só isso, né? Tinha as alterações de idade, o teu personagem ganhando idade, ganhando cabelos brancos. Era bem bacana. O Alexandre e o Bernardo estão destacando aqui, né? Que nós somos seres sociais e, por isso, a experiência sensorial de uma feira é importante para nós. E eu concordo totalmente. Eu acho que não... Nada substitui o evento presencial, você está compartilhando dessa... O pessoal diria, chamaria isso de egrégora, né? Aquela energia que se forma quando você está num ambiente compartilhando da mesmo foco, dos mesmos gostos, sintonizados na mesma curtição, isso é importante. O Bernardo falou que teve a oportunidade de participar de uma CCXP, é incrível, nós não recebemos nada da CCXP nem da BGS por estarmos divulgando aqui. Mas, verdade seja dita, nós não podemos deixar de registrar, né? A BGS sempre prestigiou o Jogando Papo, sempre que o Jogando Papo solicitou credenciais de imprensa para a BGS, ela nos concedeu, respeitando aí o alcance do nosso podcast. A CCXP, infelizmente, um pouquinho mais restrita com relação a isso.
Mas a CCXP, o máximo que deu foi acesso a Spoiler Night, não, um dia.
É verdade, mas não deram também, né? Deram por Jogando Papo. Nós agradecemos também, mas a BGS sempre foi muito respeitadora do papel do Jogando Papo, sempre nos reconheceu como um órgão de imprensa, de divulgação de conteúdo, e nós sempre procuramos divulgar isso e convidamos a todos, né? Se houver oportunidade, com segurança, obviamente, que possamos participar de volta nessas feiras, nesses eventos com a BGS, a CCXP, com certeza o Jogando Papo estará nelas e esperamos encontrar muita gente por lá, porque são experiências únicas. Eu acho que você não precisa ir que nem nós, que vamos todo ano, mas você ter a oportunidade de ir uma ou outra vez, sentir como é que é, ver como é que é, e dizer, olha, eu fui uma delas, eu estive lá, vi como é que é. Eu acho que isso é muito importante para quem curte.
A CCXP ela é bem mais grandiosa do que a BGS, né? Ela abrange muito mais público, só que ela é bem mais sensativa também, né, do que a BGS.
É que a CCXP...
E a BGS é pra quem é gamer mesmo, ela é um pouco mais divertida. Ela atende mais os gamers, né, a BGS. Acho que pra quem é gamer, talvez a BGS atende mais, assim, seja mais indicada.
Eu concordo totalmente. A CCXP ela é mais multimídia, né? E exatamente pelo fato de que nós temos a BGS, a CCXP não traz muito conteúdo de videogame. Tem alguma coisinha ali sempre, mas é mais como acessório do principal, né? Então, tem lá a stand de produtos da DC, aí mostra lá o Injustice, alguma coisa assim, mas é mais merchandising do que conteúdo específico.
Até na última tinha, a última que eu fui, né, porque eu não fui nas últimas duas, tinha um stand da Sony até, mas...
Teve, mas na última não teve. Na última CCXP, olha, de games, eu lembro que teve o Eterno, né? Sempre tem o stand do Just Dance, o pessoal dançando lá e tal, esse tinha, porque tem em todas, mas eu não me recordo de muito mais conteúdo, não. Mas vale a pena, porque a CCXP vai ter quadrinhos, vai ter arte, vai ter filmes, seriados, desenhos, né?
Todos os estúdios estão lá.
Isso é então, muito
vamos lá, ó. Bacana. 2021 não, mas 2022, se tiver a BGS. É da BGS ou da CCXP que tem um stand do Just Dance, que você falou?
Todas.
Todas.
Eu vou lá pra competir.
Uma feira de
produtos
de couro vai ter um stand do Just Dance.
Eu vou lá pra competir.
Não, olha aí, ó. Vai lá, horas.
E se a não tem stand do Just Dance, vai ter gente dançando Just Dance no stand da Microsoft, no da Sony, do...
Vocês que vão, vocês que foram bastante, só uma pergunta, assim, a curiosidade. Como que se comporta a Nintendo nesses eventos aí?
Bom, na verdade, das primeiras BGS era bem simples, ela não estava lá, então era bem fácil o comportamento. A última BGS, a Nintendo veio e veio forte, não foi um stand pequeno. Foi um stand muito bonito que eles montaram, um stand grande, eles tinham diversos aparelhos espalhados ali em que você podia jogar jogos que já tinham sido lançados, né? Então, Paper Mario, Zelda mesmo, o remaster do Ocarina estavam jogando lá. Você tinha aí stands específicos de jogos que estavam para ser lançados. Na época, o Smash Bros. E o
Luigi's Mansion.
Luigi's Mansion era o que estavam sendo apresentados, que você podia jogar. Tava muito organizado, tava muito bonito, me surpreendeu realmente, sabe? Eu tava achando que a Nintendo ia lá meio que... Porque a Nintendo no ano anterior, né, em 2018, ela tinha só patrocinado um stand de cosplay, que eu acho legal, bacana, né? Nós temos muito carinho pela comunidade de cosplay, né? eu mesmo vou de cosplay nessas feiras, mas tinha sido só isso. Aí em 2019 ela tinha vindo, isso tinha sido muito legal, estavam representantes da Nintendo, não tinha nenhum produtor, mas representantes, executivos da Nintendo, do Japão, inclusive, estavam presentes no evento. Foi bem bacana, eu gostei muito da presença da Nintendo lá. Achei, olha, vou até arriscar dizer, achei o stand da Nintendo mais interessante que o stand da Microsoft, nessa última BGS. Mas a Nintendo, ela é de lua com esse tipo de coisa, né? Então, mesmo que tenha uma BGS de novo esse ano, em 2022, não tem nenhuma garantia de que ela vai estar lá de volta. Ela é muito de lua com relação a isso, realmente. Meus queridos, Dart, quer acrescentar alguma coisa a mais?
Não.
Não? Cadu, novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação hoje, pelo fato de nos prestigiar também com a sua audiência nos programas anteriores. Quer deixar aí um último recadinho de despedida nesse programa?
Cara, eu só tenho a dizer que a experiência é incrível aqui estar com vocês aqui, batendo esse papo aí super alegre. Agora vocês não é mais uma voz, apenas conheci vocês, bati um papo bacana, falamos sobre uma coisa que a gente ama, que é videogame, que é o que eu mais falo na minha vida. Eu sou um cara que eu danço, eu discoteco, eu, sabe, mas todo lugar, toda hora eu tô falando de videogame. Com os meus amigos, do meu grupo de dança profissional, com os meus alunos eu falo de videogame. Aonde eu vou, eu tô falando de videogame. Então é uma coisa que a gente ama demais. E é isso. Precisar, tamo aí de novo.
Obrigado, Cadu. O Jogando Papo, ele é um reflexo disso. O Jogando Papo é um programa que nasceu precisamente fruto do amor pelos videogames, fruto da paixão que todos nós temos por esse universo. Nós prosseguimos e continuamos com o nosso programa em razão disso, do amor individual que cada um de nós temos pelo videogame, pela paixão que nós temos e também pelo compartilhamento coletivo aí dessa curtição, desse passatempo, desse hobby aí que nos encanta e nos apaixona, nossa, há décadas, inclusive, em se tratando de todos nós aqui, e certamente o mesmo vale para todos os nossos ouvintes, a todos os nossos espectadores. A quem eu já, mais uma vez, agradeço a participação, agradeço a presença de todos aí que nos acompanharam novamente na nossa transmissão ao vivo, ao pessoal que baixa o nosso podcast, ouve depois, no trânsito, em casa, no trabalho, sem desviar muito o foco, naturalmente, durante os momentos de lazer, nas horas que pode, mas é muito legal, muito bacana a participação de vocês junto conosco. É em razão disso que nós continuamos, é para vocês que nós fazemos esses programas e gostamos muito da participação de todos vocês por aqui. Lembrando, como sempre, a todos os nossos ouvintes e espectadores, que as nossas gravações são feitas toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Então, se você entrar no canal do YouTube lá, você pode se registrar, deve se registrar, marca lá o sininho lá para ser avisado, mas mesmo que não tenha sininho, mesmo que o YouTube não avise, pode ter certeza que nós estaremos na sexta-feira, às 10 horas da noite. Se houver alguma catástrofe, que às vezes quando acontece, a gente deixa o aviso lá, o alerta de que por algum motivo não haverá gravação, mas o pessoal sempre pode contar conosco na sexta-feira às 10 da noite. Pessoal que nos acompanha ou que não pode nos acompanhar ao vivo e quer ouvir posteriormente, pode fazer o download do nosso podcast também, nos principais agregadores, estamos no Spotify, estamos na Amazon, estamos nos principais veículos de mídia e de música aí para o pessoal acompanhar o nosso podcast. E não esqueça, é claro, que pode também acompanhar, nós temos o nosso Instagram, se quiserem seguir lá, o Instagram é mais para memes e algumas brincadeiras lá, mas se quiserem nos seguir, fiquem à vontade também, é muito importante para nós. Pessoal que quiser nos acompanhar no Facebook, nós também temos a nossa página lá para comunicação. E se quiserem entrar em contato direto conosco, já sabem, o e-mail é jogandopapo@jogandopapo.com.br. Nós vamos agradecendo a presença de todos vocês e o Jogando Papo vai ficando por aqui. Até a próxima.